Olá, seja bem-vindo ao podcast Lei e Direito. Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil, e eu espero você neste próximo episódio. Fica aqui comigo. Olá, pessoas queridas, tudo bem? Eu sou a Viviane, do blog Cidadania Mil. Eu ajudo profissionais do direito a conseguirem verificar, a achar a sua colocação, a conseguirem conhecer aí, aprofundar um pouquinho mais sobre o direito. E estou fazendo essa série de entrevistas sobre o direito e pandemia. E o primeiro entrevistado é o professor Renato Bastos. Professor, muito obrigada por ter topado falar conosco sobre direito e literatura. É, o professor Renato, eu vou ler o currículo dele, porque são aquelas pessoas incríveis que vocês conhecem? Ele é assim. E vocês vão entender por que na fala do professor. Olha só, ele é advogado, ele é graduado em direito e em história, tanto em direito quanto em história pela Universidade de São Paulo. Ele é mestre em história econômica, também pela Universidade de São Paulo, trabalha como advogado autônomo e professor da Universidade Ibirapuera e nas Faculdades Integradas Rio Branco. Na área da história, o professor atua com ênfase na história econômica e produziu uma dissertação de mestrado sobre a internacionalização da economia brasileira e seus impactos no empresariado nacional. Já no direito público, atua com ênfase no direito administrativo e direito urbanístico, tendo como atual objeto de pesquisa a normativa urbanística da cidade de São Paulo. E o que eu acho muito gostoso, professor, é essa sua habilidade de trabalhar com as palavras e trabalhar com os textos. Eu agradeço muito pela sua presença aqui e queria que você, enfim, falasse um pouquinho para nós.
Não, Vivi, né, carinhosamente como chamamos, né, a Vivi, agradeço muito aqui o convite para participar dessa série. Estou aqui muito honrado de iniciar aqui, ser o primeiro participante aqui da série Direito e Pandemia, e dizer que eu desejo bastante sucesso aí para todas as outras que virão e que essa série ajude bastante as pessoas aí a se informarem e terem uma visão bastante ampla do direito. Eu vi aí os temas, acho que são temas bastante amplos. E quem acompanhar aqui a série vai se dar muito bem aí, vai aprender bastante. E, bom, essa questão das palavras, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de transitar em dois universos bem diferentes, né? Um primeiro universo da história, né? Minha primeira formação na história, depois eu migrei para o direito. E essa bagagem da história, ela é muito importante, né? Para o profissional do direito. Isso dá amplia os horizontes. E a gente consegue olhar para os problemas concretos da vida que aparecem no mundo jurídico com um olhar um pouco diferente de alguém que só está com aquele olhar treinado do ponto de vista jurídico. E quando a gente criou o grupo Direito e Literatura, Literatura e Direito, lá na Universidade de Ibirapuera, a intenção foi despertar nos alunos, em primeiro lugar, um gosto pela leitura, estimular o hábito de leitura. E a gente também pretende enriquecer o repertório desses alunos, né? Porque à medida que você. Isso qualquer tipo de literatura, né? Não precisa ser só os grandes clássicos, mas qualquer tipo de literatura, ela ajuda a ampliar os horizontes da pessoa, enriquecer o repertório. Então, ajuda a escrever melhor, né? Nós trabalhamos com oralidade, mas trabalhamos também principalmente com escrevendo peças jurídicas, e não adianta, né? Não escreve bem quem não lê, né? Você só escreve bem se você tiver um hábito de leitura frequente. Então, a gente criou o grupo lá para estimular os alunos nesse sentido.
Professor, eu vejo aqui, principalmente porque nós temos a mesma vivência, não é? Com o aluno da universidade, e eu digo assim, tem alguns que falam assim, ah, não, porque é o nosso aluno, porque estamos agora, tal. E eu me lembro, quando eu fazia o mestrado lá em 2010, eu fiz estágio numa sala, era na época na Imbi e tal, e havia a mesma dificuldade de leitura. O que você acha que... Será que se perdeu algo no caminho? Porque, enfim, hoje nós consumimos muito conteúdo por áudio, por vídeo, isso é uma maravilha. Enfim, no passado a gente não tinha acesso a essas questões. O que será que aconteceu para que realmente as pessoas tenham, muitas vezes, aversão ao texto, não é? O senhor sente isso?
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos um problema com a educação básica, né? Eu acho que tem muitos alunos que chegam no ensino superior sem ter uma formação na educação básica robusta, né? Consolidada, e isso gera um problema que é chegar na universidade sem já ter um repertório básico bem estruturado, né? Não que não tenham nenhum repertório, mas não tem um repertório bastante estruturado. Esse é um problema. Segundo lugar, eu acho que nós temos um problema com as novas tecnologias. Eu acho que hoje isso tem vários estudiosos já apontando nesse sentido, que nós estamos ficando cada vez mais menos produtivos, porque a nossa dificuldade em ter atenção com as coisas está diminuindo por conta desse hiperestímulo que são as novas tecnologias, seja as redes sociais, seja, enfim, o computador, de uma maneira geral, ele acaba gerando um estímulo bastante grande, e quando você vai para uma tarefa que exige atenção, que ler é uma atividade prazerosa, mas você precisa criar um certo hábito da leitura, né? Não, do de início, você ficar ali concentrado num texto, num papel, que é uma coisa, a tecnologia é mínima, né? Um papel branco com letras pretas, e você ficar ali gastar um bom tempo lendo um livro. Então, eu acho que nós estamos perdendo um pouco essa capacidade de concentração, e isso está nos tornando menos produtivos. Então, um jovem hoje em dia, que já nasce na era da internet, já nasce na era das redes sociais, ele vai ter uma dificuldade um pouco maior em desenvolver esse hábito da leitura do que uma pessoa mais analógica, né? Acho que eu, você, nós nascemos no mundo analógico. E isso, de fato, eu acho que deve ter em curso aí várias pesquisas medindo isso, mas, de fato, nós temos aí um desafio enorme, né, de desenvolver esse hábito da leitura.
E aí eu perguntaria, não é? É possível, então, alguém que nunca leu, porque eu sei que é possível sim, né? Alguém vem para a universidade e não leu nenhum livro, né? Só leu aqueles textos que usava lá no ensino fundamental, ensino médio, mas passou assim ileso, sem ler nada, sem se interessar por nada. É possível que essa pessoa crie um hábito de leitura? Eu até pensei assim, uma época eu fiz um vídeo falando, ah, olha, você vai, coloca no relógio 3 minutos meio forçado, né, a fórceps. Mas será que é possível isso criar de uma outra forma esse hábito de leitura?
Olha, é legal a gente fazer dois comentários. Acho que o primeiro, sim, é possível. Eu acho que qualquer pessoa pode desenvolver a qualquer tempo o hábito da leitura. Por quê? Porque vai ter alguma coisa, algum tipo de literatura que essa pessoa vai se interessar. Então, isso vai ser digamos, a porta de entrada, né? Você não necessariamente precisa acessar esse mundo da literatura através dos grandes clássicos, do Machado de Assis. É, outro dia eu vi inclusive um meme, né? um tweet, que a menina falava assim, ela tirou 980 na redação do Enem. E aí, na cidade dela, foram entrevistá-la, o que você lia? Ela falou, não, Machado de Assis. Só que ela fala ali no Twitter, assim, não, eu nunca li Machado de Assis, eu lia Crepúsculo, né? Mas ela ficou com vergonha de falar na hora que lia Crepúsculo e falou que lia Machado de Assis. Uhum. Então, você não precisa necessariamente esses grandes cânones. Você pode começar com uma leitura que te dá prazer, porque eu acho que esse é o primeiro ponto essencial. A leitura ela tem que dar prazer. Né? E à medida que a pessoa vai lendo e vai criando o hábito, ela pode ir explorando outros universos, isso ao longo da vida. Né? Eu tenho uma lista aqui no meu computador de centenas de livros que, assim, um dia, quem sabe, enquanto eu estiver vivo, eu vou chegar a cumprir essa lista. Mas, enfim, é uma fonte inesgotável, né, a literatura. Você tem vários autores que a gente não explorou e vai ter sempre a oportunidade de explorar. Mas o começo, para quem não tem o hábito, tem que ser uma leitura prazerosa. Então, se for Crepúsculo, legal. Se for Senhor dos Anéis, tudo bem. Se for, enfim, qualquer tipo de literatura. A outra coisa, que esse comentário aí de cronometrar, inclusive tem até um método, né, chamado método Pomodoro, né?
Pomodoro,
você coloca lá o reloginho. Tem gente que tem várias variantes, né? 25 minutos, 30 minutos, mas eu utilizo em termos de tempo, isso também tem estudos que indicam isso, que o cérebro ele se concentra, 50 minutos é um tempo legal. Né? Uhum. Então, você faz uma leitura de 50 minutos, para 10, dá uma descansada e volta para mais 50 minutos. Quando você está destreinado, é difícil ficar 50 minutos, 40 minutos parado, sentado ali lendo. Então, mas é importante ficar, mesmo que você não consiga ter a concentração ali na hora, você ficar e não pegar celular, não pegar nada, não desviar a sua atenção. Porque à medida que o tempo vai passando e você vai tornando isso um hábito, uma rotina, você vai se condicionando a ficar, e de fato, quando você vê, você tá ali, e aqueles 50 minutos não é uma eternidade, né? No começo vai parecer que, nossa, 50 minutos, parece que o tempo não passa, mas depois a coisa vai andar. Então, eu acho, Vivi, eu acho que qualquer um que esteja aí em qualquer idade, em qualquer, enfim, faixa escolar, ele pode desenvolver o hábito de leitura, primeiro, começando com o que gosta, segundo, desenvolvendo uma disciplina em relação à leitura. Eu acho que esses são os dois elementos aí essenciais.
O Machado de Assis, eu acho que ele é muito incrível, mas a pessoa realmente precisa começar a ler, né? E assim, não tem problema. Assim, eu quero ler As Brumas de Avalon. Vai fundo. Não importa.
O Machado, não só o Machado, José de Alencar, esses autores, aí, principalmente que caem no vestibular, acaba tendo uma carga bastante negativa, né? Principalmente no ensino médio, tem que ler para fazer a prova, tem que ler para fazer o vestibular. Então, isso pode criar uma certa animosidade em relação a esses autores. Mas são autores deliciosos, né? Depois que a pessoa superou qualquer trauma e vai conversar com esses autores, é uma leitura... Tipo, Memórias Póstumas você tem que ler a cada 10 anos, né? Que você vai envelhecendo e a sua percepção da obra vai mudando. Então, coisas que na adolescência... passa batido, né, da obra, das preocupações ali do Brás Cubas, quando você está mais velho, você olha, poxa, isso aqui agora está falando para mim e tal. Enfim, à medida que você vai envelhecendo, você vai explorando outras dimensões ali da obra do Machado.
Porque a gente tem uma... Eu acredito, né, que a literatura traz uma possibilidade para nós de ter um diálogo com alguém que já se foi, e esse diálogo é o que você diz, ele vai continuando, não é, entre nós. E uma das perguntas que eu ia fazer, que eu anotei aqui, é, como é um diálogo, há uma vantagem em fazer uma leitura de um texto e debater em grupo? Qual é a vantagem, o que isso traz de vantagem para esse leitor? Porque a gente vê que a leitura, às vezes, é realmente um ato muito, muito íntimo até. Né? Eu fico aqui no meu escritório, eu leio, às vezes eu tenho lá tem um aparador de livro para não doer o pescoço e tal, mas principalmente agora que a gente não tem com quem debater, parece que leitura é minha. Será que há uma vantagem em fazer essa leitura partilhada? O que você acha, professor?
Não, eu acho que os dois métodos são válidos, né? Se a pessoa quiser ter uma leitura mais intimista, aquilo toca a ela, ela quer, se satisfaz com isso, ok. Agora, determinadas obras, você ter uma leitura coletiva da obra, isso enriquece muito, né? Porque você pega uma obra mais complexa que você, enfim, às vezes não explorou todas as dimensões possíveis, não olhou por todos os ângulos possíveis, e numa leitura coletiva, isso vai te chamar a atenção para uma coisa que você deixou passar, você vai poder também expor a sua visão em relação à obra, isso vai ajudar outras pessoas, você vai poder, às vezes você teve uma leitura que você teve uma compreensão equivocada, e no debate coletivo você fala, não, pô, de fato, não era isso, não era nesse sentido, o sentido era outro. Isso vai enriquecendo, né? Eu acho que o debate coletivo ele enriquece muito. E no caso nosso, na universidade, de fazer um grupo de estudos de literatura e direito, o debate coletivo ele é essencial, né? Porque ali não é só uma leitura desinteressada, né? Não é uma leitura só para uma satisfação pessoal, é uma leitura que tem o objetivo de enriquecer o grupo e trabalhar questões complexas nesse cruzamento entre direito e literatura. Então, o debate coletivo, acho que todo mundo sai ganhando ali. Eu acho que no final de cada encontro, todo mundo aprendeu um pouquinho mais, né? Chegou com uma bagagem, sai enriquecido desse debate coletivo. Isso é fundamental.
E esse seu grupo hoje, eu sei que ele está crescendo, né? A gente até conversou no final do semestre que ele é aberto, então, agora, esse grupo de literatura, mesmo quem talvez esteja longe, poderia dividir conosco esses debates? Como funciona esse grupo, professor?
Não, o grupo ele começou no ano passado, esse ano a gente tinha uma programação já feita para o ano inteiro, pela própria pandemia foi suspensa as atividades no primeiro semestre, e a gente decidiu voltar no segundo semestre à distância, né, online. Então, nós vamos divulgar por todos os canais, o grupo tem uma página no Facebook, então vai ser divulgado por WhatsApp, Facebook, e vai ser aberto para todo mundo, né? Nós vamos divulgar um novo calendário, reuniões vão acontecer pelos aplicativos disponíveis, e a gente vai ter esses encontros virtuais, né? Vamos divulgar, e aí está todo mundo convidado, acho que não precisa ser necessariamente aluno da universidade para participar do grupo. Né? O foco é nos alunos, mas estão todos convidados para participar.
Ah, bacana. Quando eu tiver o link, depois eu até posso colocar aqui embaixo na descrição, porque aí as pessoas interessadas podem fazer a solicitação, entrar em contato, porque realmente uma iniciativa dessas hoje, em 2020, é importante, principalmente porque nós enxergamos uma dificuldade do aluno ter realmente essa base em linguagem. E o que, às vezes, atrapalha o próprio conhecimento jurídico. Então, é a partir da literatura que a gente tem condições também de ver um vocabulário que talvez ele não utilizasse, ter contato com algumas estruturas de linguagem que ele não conhecia, né? Enfim, e no grupo de literatura, você vê alguma dificuldade, assim, dos alunos, desse trabalho com as estruturas, com o vocabulário, o que a gente pode fazer para ajudar esses alunos nesse percurso?
Olha, eu acho que, assim, o que eu tenho notado é... A gente ainda não tem um período longo do grupo para sentir um impacto efetivo em termos de resultado de escrever melhor, de ter um... Isso eu acho que a gente não consegue dizer. Mas o que eu estou achando curioso é que, num primeiro momento, os alunos eles têm uma dificuldade de ver uma relação entre direito e literatura, né? Parece uma coisa óbvia, mas no primeiro momento, mas olha, o que tem a ver direito e literatura, né? Uhum. E aí, quando você vai trabalhando as obras e mostrando as conexões existentes entre direito e literatura, eu acho que abre para eles, assim, na mente deles, novas janelas, e eles começam a ficar mais despertos para aspectos que antes eles não estariam prestando a devida atenção. Porque, olha só, o direito... ele não pode ser meramente a reprodução de um conhecimento já consolidado, né? Então, muitas vezes o aluno ele acha que, ó, fui lá, aprendi direito administrativo, licitação é isso, caiu a hipótese fática aqui, eu encaixo o meu conhecimento teórico. Só que a vida é algo dinâmico, né? Por exemplo, essa pandemia, né? Quem imaginaria uma nova pandemia mundial? Quantos problemas jurídicos são decorrentes dessa pandemia em escala planetária. Então, e a literatura, quando você faz o cruzamento do direito com a literatura, ele é obrigado a olhar para a literatura e falar, olha, discutir problemas jurídicos na literatura e falar o seguinte, olha, tudo bem, o que eu sei é isso, o conhecimento consolidado é isso, mas como é que eu manejo isso? Como é que eu amplio isso? Como é que eu resolvo coisas que eu não estão tão óbvias de serem resolvidas, né? Então, ele começa a voltar à fonte de conceitos, voltar à origem de determinados instrumentos jurídicos existentes hoje. Então, por exemplo, o clássico que eu gosto de falar é do Shakespeare. Né? Uhum. Na obra O Mercador de Veneza.
Ah, ele é ótimo.
E aí ali, para quem... Não vou contar a história toda, mas, enfim, tem o grande dilema é o seguinte, tem um empréstimo, e se o empréstimo não for honrado, ele pode tirar uma libra de carne da pessoa. Né? É. E no final, uma das personagens se transveste de advogado e defende, salva essa pessoa que não honrou o empréstimo, né? E a argumentação jurídica que ela faz é uma argumentação jurídica brilhante. Agora é Shakespeare, ali está no século XVI. Como é que você traz isso para hoje, né? Seria válido, não seria válido? É uma argumentação que procede, mas a ideia que o Shakespeare usa para resolver o caso é que desperta a atenção dos alunos, né? E fala, pô, isso aí eu não teria pensado isso. Não... Então, é muito estimulante, né? Então, eles começam a olhar para os problemas normais que eles tratam e das aulas, acredito eu, de uma maneira diferente do que normalmente sem esse despertar da literatura. E olha só, é tão interessante essa questão, e curiosamente, né, hoje é dia 13, no dia 8 de julho, a OAB criou uma Comissão Especial Nacional de Literatura e Direito.
Que legal, não sabia.
Criou agora no dia 8, teve a primeira debate, a implementação, né, ela tinha sido criada antes da pandemia, mas a implementação foi agora no dia 8, fizeram uma live também com o Lênio Streck, o presidente da comissão, um outro professor, e eles debateram um pouco qual é essa relação do direito com a literatura. Então, assim, até a OAB agora está bastante sensível para essa questão da literatura e direito. O professor Leno Streck, ele tem já um grande trabalho, né? O programa que ele desenvolve já na TV Justiça, na TV lá local do Rio Grande do Sul, e agora isso está na OAB, né? Tem uma comissão especial instalada na OAB.
E é interessante porque nós que trabalhamos com o direito temos que ter clareza desse nosso trabalho com pessoas. Então, muitas das coisas que vêm para o escritório, principalmente o recém-formado, ele fala assim, não, então isso não faz parte do direito, eu afasto e tal. E o trabalho, ele vem cheio de detalhes, e é o que a literatura traz. Não é o problema da morte, não é só um inventário, você tem um monte de coisas ali que o advogado, se ele não tem esse estofo emocional, que é uma inteligência emocional que vai sendo criada, pensada antes, ele vai quebrar. Eu já vi vários amigos com problemas, assim, passou no concurso da defensoria, teve depressão. Por quê? Não sabe lidar com a dor do outro, né? E a literatura, ela traz, para mim isso é claro, né? Ela traz essa possibilidade de você, foi o que eu falei um pouquinho antes hoje, né? Calçar o sapato do outro sem passar pela dor efetiva. E aí você tem um pouco de preparação para fazer esse serviço, que é o serviço jurídico imprescindível para a sociedade. Então, às vezes eu tenho assim, uma visão de que o aluno pode pensar, mas isso não tem nada a ver com o direito, eu quero saber, é de direito penal, é de processo civil, não é? E por que eu tenho que conhecer a literatura? É meio isso, né, professor?
Vivina, o direito, ele lida com o ser humano, né? Com a alma humana, com gente, né? Então, se você não vai a fundo do que é esse ser humano, você tem uma dificuldade, né? Tem áreas do direito que são muito quadradinhas, então é sempre a mesma coisa, aí a pessoa até automatiza isso. Agora, se a gente está em áreas que as questões são bastante dinâmicas, você pega uma área de direito de família, você pega o direito criminal, são áreas que, enfim, são questões extremamente complexas, dinâmicas, e que não estão sempre na mesma forminha, né? E a literatura, ela traz esse aporte, né? Ela traz essa bagagem, ela enriquece a sua visão de mundo. Então, para ficar num exemplo, outro exemplo, eu fui olhar agora, durante a pandemia, o diário da Anne Frank, né? Que é uma obra, assim, que é uma das obras mais vendidas no mundo afora, né? São várias edições, até hoje ela está sempre entre as primeiras mais vendidas. É um best-seller da literatura mundial, que para quem, por acaso, não conheça, é o diário de uma pré-adolescente, né? Ela tem 13 anos quando ela começa a viver num esconderijo na Holanda, fugindo da perseguição nazista. Né? E a família dela, mais uma família visitante, mais uma pessoa que... No total, são 8 pessoas ali no abrigo, e vão ficar ali 2 anos, praticamente 2 anos, escondidos no fundo do antigo escritório profissional, num anexo no fundo do escritório profissional do pai dela, da firma do pai dela. Eu parei na metade agora, eu não estou conseguindo avançar, porque nós estamos em pandemia, né? É diferente ler o diário da Anne Frank quando você está na rua, andando e tal. Agora, a dor dela, ela bateu mais forte nesse momento, né?
Sim.
Porque eu também estou saindo de casa uma vez na semana para fazer compra e volto, e ela não podia nem isso, né? Nem isso. 2 anos num espaço apertado, pequeno, correndo o risco de ser executada, como de fato foi executada. E a angústia que dá a leitura desse texto agora, no momento de pandemia, é um negócio impressionante. Então, é isso, né? A gente quer entender a pandemia, quer entender esses sentimentos, você vai fazer um mergulho desse na literatura, isso vai te trazer uma bagagem enorme, né? O sentimento dela pensando que como era legal a vida dela antes de entrar no abrigo, o que ela queria fazer quando saísse, quando a guerra terminasse. Nossa, é uma leitura que assim, quem quiser encarar isso agora, é uma leitura extremamente recomendável para a gente sentir o que é de fato. Eu me senti assim, olha, a minha quarentena está moleza, né? Moleza. Eu posso sair, né? Com os devidos cuidados, eu posso sair para resolver um problema e voltar. Não estou sendo perseguido, né? Nada disso. Né? Uhum. Agora, quando eu estive na Holanda, eu visitei o anexo, né? Eu tive a oportunidade de ir lá na casa da Anne Frank. Uhum. E é um espaço muito apertado, né? Muito pequeno o espaço lá. Aonde ficava o esconderijo. Então, às vezes, eu estou reclamando aqui, meu apartamento tem todo um certo conforto, e eu falo, pô, estou presa aqui nesse apartamento. Mas é isso, ela estava presa num anexo pequeno, sendo perseguida, 2 anos, né? E tem gente aí reclamando, rompendo a pandemia, rompendo a quarentena, achando impossível, não posso usar uma máscara, não posso isso, não posso aquilo. Então, é isso, a literatura ela te traz, ela faz você acessar sentimentos, experiências que você não teria sem ela, não teria, né? E eu acho que o relato aí da Anne Frank, ele é bastante emblemático para essa conversa que a gente está tendo aqui.
Nossa, é verdade. E algumas realidades, a gente vive uma vida... Eu acredito, por vezes anestesiada, né? A gente não pensa todo dia na morte. E cada vez que eu vejo o noticiário, há mais não sei quantas mil mortes, né? E aí eu lembrei de um conto, Folha de Migalha, né? Que é do Tolkien. E você já leu esse texto?
Não, ainda não.
Tolkien, eu sou fã, né? E ele fala, ele começa a falar de um pintor que ele começa a fazer os desenhos das folhas perfeitas e tal, mas o pintor, ele sabia que ele tinha que fazer uma viagem, que era a viagem que ninguém queria fazer. Que viagem é essa? É a viagem da morte. E agora a gente tem diariamente essa visão da morte. Porque, por exemplo, meu marido trabalha todo dia... E eu não saio, né? Saio assim uma vez ou outra para comprar alguma coisa, mas a maioria ele que faz. E todo dia ele chega com a roupa, já tem aquele ritual de tirar a roupa. Aí eu penso, nossa, lavar roupa. E se vem lá o vírus, tal. A gente fica nessa coisa e tem que passar a lidar com essa questão, né? E quem não lida? O que muito aconteceu durante a pandemia? A depressão, né? Tem muita gente com depressão, tem muita gente que vive em negação, que são esses caras que vão pro bar, né? Que falam assim, ah, não vai acontecer, ou se acontecer, tudo bem, porque não tem condição de enfrentar essa situação que é o inevitável, o nosso humano, né? Eu acho que o que traz a humanidade para nós é a morte, são esses sentimentos que trazem a nossa verdade, né? A gente é transitório, né?
Não, de fato. E a gente lida com isso profissionalmente todo dia, né? Nós estamos sempre enfrentando... que o direito, basicamente, é a solução de conflitos entre seres humanos, né? Pode ser na... personificado na figura do Estado, mas atrás do Estado tem alguém que tomou aquela decisão, né? Ou então um conflito entre particulares. Então, você acessar esse mais profundo da alma humana, entender o ser humano, isso é crucial na nossa profissão, né? Acho que várias profissões lidam com isso, mas a gente precisa ter isso, ter a sensibilidade para isso, né? Para entender que, como você falou no início, né? Não é só um inventário, né? Não é só um inventário, não é só um procedimento burocrático ali, de quinhões, né, cota parte, né, não é isso. Né? Isso é uma aparência do fenômeno, né, mas por trás é o ente querido que se foi, são disputas entre pessoas, são conflitos familiares que vêm de décadas, que vão transbordar naquele momento do inventário. Então, para você lidar com essa soma de conflitos, você precisa entender que você está lidando com pessoas e que pessoas que têm sentimentos, pessoas que têm desejos, interesses, e isso a literatura ajuda nesse processo de entender melhor o funcionamento da humanidade.
Professor, que autores você poderia falar para nós que tratam assim de pontos relevantes tanto para a vida, né, fora do direito, a vida e o direito, né? Que autores você diz assim, olha, esses você tem que colocar na sua biblioteca pessoal?
Tá, eu vou tentar aqui reduzir as indicações. Mas, olha, eu acho que, assim, tem um autor que eu gosto muito, isso para a vida, né, de uma maneira geral, um latino-americano, que é o Gabriel García Márquez. Eu acho que esse é o primeiro autor que eu indicaria, sem dúvida alguma. O Gabriel García Márquez, ele é um colombiano, que tem uma vasta obra produzida. A obra mais famosa dele é 100 Anos de Solidão. Foi por causa dessa obra que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E eu acho que ele é um autor essencial. Essa obra, 100 Anos de Solidão, é uma obra que trata do nosso continente, né? É uma grande... digamos, não sei se eu posso dizer assim, mas talvez uma grande metáfora do nosso continente, da trajetória do nosso continente, do continente latino-americano. Então, Gabriel García Márquez, eu acho que é um autor que vale a pena a leitura. Sempre quando eu converso sobre ele, me fala, mas que a obra Cem Anos de Solidão é uma obra difícil, né? É uma obra bastante hermética, uma obra... que é difícil para quem tem o primeiro contato com o Gabo, como é carinhosamente chamado, interagir com aquela obra. Então, eu recomendo dele uma obra para quem vai iniciar, que é Crônica de uma Morte Anunciada. É um livro que tem uma narrativa assim, extremamente envolvente. Então, quem quiser ter o primeiro contato com Gabriel García Márquez, eu recomendo essa. Eu acho que, assim, voltando para o clássico, né? Eu acho que para aqui no Brasil existem dois autores que são dois autores fundamentais. Quem escapou do Machado de Assis na escola ou teve uma leitura atravessada do Machado de Assis na escola, precisa voltar, revisitar o Machado de Assis, porque tanto o Dom Casmurro como Memórias Póstumas, Quincas Borba, o Alienista, que nós tivemos a leitura nesse semestre lá com alunos, são obras assim que o Bruxo do Cosme Velho, de fato, era um autor excepcional, um autor negro, né? Um autor negro, um autor essencial. Um outro brasileiro que eu indico ainda de uma maneira geral da vida é o Guimarães Rosa, né? Eu acho que o Guimarães Rosa...
maravilhoso.
Ele, para o período dele, o Rosa, de fato, ao lado do Machado de Assis, eu acho que são os dois grandes autores brasileiros. E aí, Guimarães Rosa vale... Eu gosto muito de Sagarana, né? Acho que Sagarana é o primeiro grande livro dele, é um livro delicioso, vale a pena começar com Sagarana, para fazer essa introdução ao universo do Guimarães Rosa. Agora, ligado ao direito, aí nós temos toda a obra, dá para fazer essa ligação, né? Mas eu acho que, assim, para um estudante de direito, o Kafka, o processo, é uma leitura obrigatória. Eu acho que a construção que ele faz ali na obra, nós tivemos a oportunidade de discuti-la ano passado também na Universidade de Ibirapuera. Então, o processo, ele é uma obra essencial, né, para o estudante do direito olhar aquele universo criado pelo autor. E A Metamorfose também é uma outra obra importantíssima, mas acho que para os alunos do direito o processo é a obra principal. Bom, aí tem vários autores, mas eu vou indicar um que a gente já tratou também lá, que foi o George Orwell, com Nós Lemos a Revolução dos Bichos, né, que é uma fábula dele, e eu recomendo também o 1984, que são os dois grandes livros do George Orwell, e 1984 está cada vez mais atual, né? Cada vez mais atual a discussão que ele faz ali no livro, ela nunca perde, infelizmente, nunca perde a atualidade. Então, ela é uma obra também importante para o estudante do direito. E A Revolução dos Bichos, para trabalhar a ideia de constituição, de memória, nossa, dá para fazer ali várias discussões a partir dessa pequena obra.
E coisas que a gente foi vivenciando também, né, aqui, sobre essa estrutura, como funciona o direito, não é? Alguém, essa memória, né? A falta dela me incomoda muito as pessoas fazerem essas passeatas, né? Agora pararam um pouquinho pedindo ditadura, AI-5, eu falo assim, gente, o que é isso, né? Será que em sã consciência alguém pode fazer isso, né? É falta de educação mesmo, né? Uma educação básica, que aí a gente volta para a nossa conversa inicial. Hoje existe, sim, a educação, claro, mas as famílias não têm essa estrutura, no mais das vezes, e eu não estou falando só da família pobre, às vezes a família da classe média, tal, a estrutura que dá para a criança é um celular e o tablet, então poucos têm esse contato com o livro, o contato com a arte, e aí fica difícil se colocar no lugar do outro, né, e lembrar, poxa, isso aconteceu, né, como é que você vai pedir um negócio que não tem o menor sentido?
Não, você estava falando, eu lembrei aqui, eu tenho dois sobrinhos, né? O mais velho está fazendo hoje medicina e ele não gostava de ler, né? E aí, o que eu fazia? Eu dava livros, sempre dei livros para ele. Dei um videogame uma vez, mas quase todos os presentes eram livros. Só que ele gostava de tocar música. Ele aprendeu a tocar guitarra sozinho e tal. Então, o que eu fiz? Eu comecei a comprar biografias de bandas ou de artistas que ele, de alguma maneira, se interessava. Então, sempre... isso ajudou ele a desenvolver o hábito da leitura. Né?
Legal.
Depois ele veio vestibular e aí ele se soltou. Mas, quando você falou aí desse hábito da leitura, a gente retomando o começo da nossa conversa. Então, é isso, né? Nós temos um déficit, tanto em termos educacional como de hábito das famílias hoje em dia, né? As pessoas estão perdendo o hábito da leitura e que a gente não pode deixar isso acontecer. Né? E já se conversou muito sobre a possibilidade do livro físico desaparecer e o livro digital ocupar esse espaço, mas isso é besteira, né? O livro físico ele vai ter o lugar dele sempre, não vai desaparecer. E as pessoas precisam desenvolver o hábito da leitura. Não dá para um estudante de direito ou qualquer indivíduo, né? Mas para o estudante do direito não ter o hábito da leitura desenvolvida. Ele precisa criar esse hábito, porque isso vai ajudar ele como indivíduo e vai ajudar ele como profissional, isso sem dúvida nenhuma.
É, comunicação, né? Senão ele vai ficar isolado, mesmo que hoje a gente fale muito de novas tecnologias, o que se faz agora é o vídeo, aí você vai fazer uma aula de vídeo, que eu fiz algumas, né? Aí o que o professor fala? Olha, você tem que aprender a escrever o roteiro. O roteiro, você tem que saber escrever, escrever. Ah, então, uma pessoa que não tem a base de literatura vai penar para fazer um bom roteiro. Né? E aí o produto final não fica bom, porque você não consegue nem planejar o conteúdo que você traz na sua mente. Então, a gente tem que realmente colocar essa sementinha. Eu faço isso muito com a minha sobrinha, e no final do ano a gente faz um amigo secreto, e aí ela fala assim, eu quero tirar a Tia Vivi, porque ela vai me dar um livro. Ela já sabe. E é engraçado mesmo, né? A gente vai virando essa pessoa, esse ser na vida das crianças, né? Que, enfim, mostra um lado meio diferentão, né?
Isso é importante estimular desde pequeno, né? Isso deveria ser o correto, né? Você estimular desde pequeno, para a criança já crescer tendo esse hábito, esse gosto, esse interesse. E existem, né, livros fantásticos para criança, né? E até para pré-adolescente, adolescente, a minha sobrinha, que é a menor, ela gostou do... Teve uma época que ela ficou viciada no Diário de um Banana, né? Eu comprei quase que a coleção toda para ela, né? Porque se ela estava gostando, né? Vai lendo. O importante não é o quê, né? Mas é desenvolver o hábito da leitura, que aí depois a pessoa vai refinando esse gosto pela literatura e tendo, né? Até chegar num Dostoiévski da vida, né? Uma leitura mais complexa, mais densa, sem dúvida.
Professor, olha, eu agradeço muito por poder compartilhar. Eu queria saber, assim, o que você diria para quem está vendo aí a nossa entrevista, quem vai ver depois, o que você diria para essa pessoa que quer fazer essa união entre direito e literatura, o que ela deve fazer, tem alguma dica? Tem alguma coisa que você acha que é imprescindível? Assim, tipo, aprenda literatura em 15 minutos. Não isso, né? Mas o que essa pessoa poderia fazer, assim, para melhorar?
Olha, eu acho assim, quem estiver assistindo, caiu aqui, sendo aluno ou não sendo aluno, não vai ter condições de acompanhar o grupo e tal. Eu acho que, em primeiro lugar, ler, né? Isso é o ponto de partida básico. Segundo, os programas lá do Lênin, que é o Direito e Literatura, eles estão todos disponíveis no YouTube. Então, todos os autores que o Lênin já tratou estão lá disponíveis. Eu acho que quem quiser fazer um caminho autossuficiente... É o quê? Fazer a leitura da obra ou ir atrás desses vídeos lá do Lênio, que ele vai ter sempre um ou dois professores fazendo uma conversa em relação à obra. Agora, um caminho mais interessante, se a pessoa não for da Universidade de Ibirapuera, é ela criar um próprio grupo, né? Ela juntar, criar um grupo de leitura. Eu acho que os grupos de leitura... Eles até estão na moda, né? Você tem esses grupos da PAG e outros aí que vão fazendo circuitos literários. E crie seu grupo, junte pessoas, junte amigos, crie o seu grupo, crie uma rotina de leitura, defina umas obras e vão fazendo uma leitura conjunta. Eu acho que essa seria talvez, se for para deixar uma dica, essa seria a grande dica.
Um grande amigo, né? Um grande amigo ou um grupo de amigos que possa bater um papo contigo sobre literatura. Isso é
Exato, e
incrível.
dá para fazer virtual mesmo na pandemia, não tem problema nenhum.
Isso é verdade, verdade. Ó, professor, só a gente acabou não falando durante a live, mas a Patrícia Rolim, né, falou, estava aqui com a gente, deu boa tarde. A Heloísa Marciano disse que está com saudade de você. Fala que o negócio dela é livro mesmo, de papel, folhas brancas, letra preta, quase nada digital, e também dá livros de presente para os sobrinhos. E também ele começou com o Diário de um Banana.
Taca livro na molecada, é isso.
Galera, é legal, né? Porque a gente vê que, bom. Cabe a nós. Tem muita gente que vem para o direito para cuidar da própria vida. A pessoa vê lá aqueles filmes, né, do Suits, tal, vê os caras bambambãs, e no fim não percebe que nós somos privilegiados em ter essa formação e a gente tem que, de alguma forma, devolver um pouco para a sociedade, né? Então, tem isso também.
Vivi, assim, para um estudante de qualquer área, isso serve para qualquer área, não adianta achar, isso eu sempre falo em aula, né? Não adianta achar que vai aprender somente ali naquele momento em sala com o professor. Aquilo dali é um momento, é uma dimensão do aprendizado. Agora, precisa sentar na cadeira, pegar um livro e ler. E eu não estou falando só de literatura, né? Literatura também. Mas pegar o livro técnico, o livro da área e ler, né? Só assim a pessoa vai ter, de fato, um aprendizado na área. Porque só ficar ouvindo, como se fosse uma palestra ali do professor, não fixa o conhecimento, né? É hard work, né? É trabalho pesado. É leitura, né? É leitura. Eu acho que isso eu bato muito na cabeça dos meus alunos, dou bastante acórdão para eles lerem, passo texto. Eu acho que é isso, né? Não tem essa coisa fácil, né? Não dá para pensar que vou ali ficar 3 horas na frente do professor uma vez por semana e vou terminar o semestre sabendo tudo de direito administrativo, direito previdenciário, seja qual o direito for. Precisa ter um trabalho pesado por parte do aluno, que é um trabalho de leitura, de estudo, e a literatura ela vem como um acréscimo de tudo isso para enriquecer a visão desse aluno, né? Porque dá para você problematizar, seja qual livro for. A gente conversava aqui do alienista, e eu usei o alienista para fazer dois trabalhos com o pessoal de direito. De Seguridade Social, eu pedi para eles fazer a relação entre a política de Seguridade Social, que é isso que trata o livro, né? É uma política de Seguridade Social, né? Para o pessoal de Direito Administrativo, eu pedi para falar se o trâmite, como é que seria esse trâmite hoje na atualidade, porque no livro a Câmara dá por um decreto, dá a renda, dá o terreno, dá tudo para o alienista,
É
e
verdade.
eu perguntei hoje em dia qual seria o procedimento para fazer isso. E para a turma de tributário, eu também pedi um trabalho no sentido que ali no texto alienista, ele fala assim, de uma dificuldade de criar um imposto novo para sustentar, porque tudo já era tributado. Então, olha só, um livro, um texto, um conto do Machado de Assis, eu dei aula esse semestre em três disciplinas e eu consegui fazer links nas três disciplinas. Então, é isso, o aluno precisa ler com a mente aberta para poder reconhecer essas conexões existentes e pensar, né? Isso leva a pessoa enfim, dar uma viajada mesmo, expandir a mente, e ter um conhecimento mais proveitoso, né? Da
Pensar que o
leitura.
direito está em tudo, né? A gente acorda, quando eu aperto aqui o meu botão, eu já faço contrato com a companhia elétrica. Então, meu, então a gente
Exato, exato.
tem que começar a pensar, né? Quem somos nós aqui dentro dessas relações todas, né? E a literatura ajuda pra caramba.
É isso, é isso.
Professor, obrigada. Eu fiz as minhas perguntas aqui, acabei as perguntas, fiz algumas outras, né? Pedi as indicações de obras, e a não ser que você queira falar mais alguma coisa para nós,
Então,
para
Vivi, eu
arrematar.
agradeço essa oportunidade, agradeço o pessoal aí que acompanhou a gente, que fez comentários. E é isso, gente. Eu acho que nunca é tarde para começar. E quem já começou pode acelerar o ritmo e ter esse deleite com a literatura, né? Ler livros técnicos também é algo muito prazeroso. Mas a literatura ela se reveste de um prazer ainda maior, né? São livros que vão moldando a gente como ser humano, né? Então, eu acho que fica o convite aí para todo mundo embarcar nesse caminho da literatura.
Legal. E olha, depois eu coloco o link aqui do Facebook para que você, se tiver interesse, participe conosco, né? Vai ser muito, muito bacana. Muito obrigada novamente. Eu acho que você é um dos professores incríveis. A gente gosta muito de ouvir você falar. E eu matei minha curiosidade, né, de estar numa sala contigo aqui, porque a gente não consegue assistir aula um do outro. Então, matei minha curiosidade. Muito, muito obrigada, professor. Então, olha, nossas portas estão abertas. Se quiser falar alguma outra coisa, alguma outra matéria, pode falar.
Isso, Vivi, o prazer é meu, é sempre um grande prazer estar contigo, desenvolver um trabalho com você, participa com a gente lá no grupo da literatura e direito, e é isso, vamos desenvolver ainda um longo trabalho juntos aí em prol desses estudantes aí da Unib, não só, né? Muito fora aí, vamos trabalhar junto. E brigadão pelo convite e boa sorte aí nessa jornada dessa semana aí, relação direito.
Obrigada, Renato. Acho que você travou aqui, mas obrigada, brigadão. Deu uma travadinha aqui no final. A Elo está agradecendo e fique aí.
Acho que eu travei, mas voltou.
Travou, travou. Eu que agradeço. Então, até a próxima.
Até, Vivinho, um abração. Beijo para todo mundo.
Beijo.
É isso aí. Você já conhece o nosso site? Navegue no cidadaniamil.com.br e saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane, do blog Cidadania Mil.